Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde, o Comando Territorial de Beja, da GNR, deteve ontem 12 homens e 2 mulheres com idades entre os 18 e os 53 anos por tráfico de estupefacientes, associação criminosa e posse de arma proibida no Conselho de Ferreira do Alentejo e Aljustrel. Segundo revelou a GNR, na sequência de uma investigação por tráfico de droga, associação criminosa e posse de arma proibida, que durava há cerca de 6 meses, os militares da GNR identificaram e desmantelaram uma rede criminosa dedicada à venda e distribuição de estupefacientes que operava na região de Aljustrel e Ferreira do Alentejo. No decorrer desta operação policial, foi dado cumprimento a 13 mandados de detenção fora de flagrante delito e a 26 mandados de busca, 16 domiciliárias e 10 não domiciliárias, que resultaram na detenção dos suspeitos e na apreensão de 106 doses de cocaína, 10 doses de haxixe, 10 pastilhas de ecstasy, 4 veículos, 2 armas de fogo, 1 arma airsoft, 3 munições de diferentes calibres, 1 boxer, 2 punhais, 2 facas táticas, 6 balanças de precisão, 18 telemóveis, 2.385 € em numerário e diverso material de acondicionamento de estupefaciente. Os 14 detidos foram constituídos arguídos e vão ser presentes nesta sexta-feira ao Tribunal Judicial de Ourique para a aplicação das medidas de coação. No âmbito destas diligências, segundo a GNR, foram ainda constituídos arguídos mais 3 suspeitos, 2 homens e 1 mulher, com idades entre os 20 e os 25 anos. Esta operação envolveu um efetivo considerável, com 162 militares da GNR, com reforço do Grupo de Intervenção da Ordem Pública e o Grupo de Intervenção de Operações Especiais da Unidade de Intervenção e destacamentos de intervenção dos comandos territoriais de Leiria, Braga, Santarém, Lisboa, Coimbra, Viseu, Aveiro, Porto Alegre, Évora, Setúbal, Faro e Beja, contando também com o reforço da estrutura de investigação criminal dos comandos territoriais de Porto Alegre, Évora, Setúbal e Faro, numa verdadeira mega operação. Os projetos de 2 novas barragens que a EDIA, a empresa de desenvolvimento de infraestruturas do Alqueva, pretende construir nas zonas de Beja e Mértola, estão a dar os primeiros passos. Em declarações à agência Lusa, o presidente da EDIA, José Pedro Salema, indicou que a empresa pretende construir as barragens, a jusante do sistema Alqueva-Pedrógão, nas ribeiras de Terges e Cobres e de Carreiras, afluentes do rio Guadiana. A construção destas 2 barragens visa aumentar a resiliência do sistema Alqueva, estando os projetos contemplados na Estratégia Nacional Água que Une. A EDIA lançou o concurso público para o projeto de execução e estudo de impacto ambiental da barragem de Terges e Cobres, nos concelhos de Beja e Mértola, num investimento de 990 mil euros, a que acresce o IVA. Segundo o procedimento, cujo anúncio foi publicado ontem em Diário da República, a apresentação de propostas decorre até 20 de julho e o prazo de execução do contrato é de 18 meses. Já em relação ao projeto de execução e estudo de impacto ambiental da barragem de Carreiras, no concelho de Mértola, provavelmente mais um mês e sairá também esse concurso em Diário da República, segundo revelou o presidente da EDIA. Aludindo ao projeto da barragem de Terges e Cobres, o responsável assinalou que o estudo prévio foi feito internamente pela EDIA e agora é preciso definir o melhor dos 3 locais pré-estudados para a construção da infraestrutura. Temos que entregar a uma equipa de projetistas que vai estudar em detalhe onde é que faz mais sentido económico, ecológico e hidráulico fazer o muro que vai represar as águas e criar uma nova albufeira. Normalmente, disse, um projeto de execução e estudo de impacto ambiental de uma barragem leva cerca de 2 anos de trabalho, enquanto a emissão da declaração de impacto ambiental são mais 6 meses. Diria que estamos a cerca de 2 anos e meio, 3 anos, de poder ter obra nessas barragens. Questionado sobre o investimento previsto para cada uma delas, o presidente da EDIA frisou que os projetistas é que vão agora fazer a estimativa orçamental, mas admitiu que será um número na ordem das dezenas de milhões de euros. Nas declarações à Lusa, José Pedro Salema explicou que as ribeiras têm água em alguns momentos do inverno, mas no verão estão a zero, pelo que a construção destas barragens será importante para assegurar o caudal ecológico do rio Guadiana. Se tivermos estas barragens que são abaixo de Pedrógão, mas antes do Pomarão, podemos utilizar a água ali represada nos momentos de cheia para assegurar os caudais ecológicos no verão ou quando há menos água, libertando a pressão de Alqueva. Ou seja, acrescentou, a retenção de água nas barragens permite colocar o fluxo regularizado durante mais meses no Guadiana e a que for libertada é aquela que não se retira de Alqueva, dando mais resiliência ao sistema. O Instituto Politécnico de Beja vai acolher nos dias 25, 26 e 27 de novembro a Artefacto 2026, a Beja Expanded Audiovisual Intelligence, a 5ª Conferência Internacional sobre Criação Digital em Artes, Média e Tecnologia. Segundo avançou o Politécnico de Beja, a conferência constitui um espaço de reflexão, partilha e divulgação científica dedicado à cultura digital e dos média e à sua relação com a arte e a tecnologia enquanto área de investigação fundamental. O evento, segundo o Politécnico, centra-se nos artefactos digitais e computacionais, abordando questões relacionadas com o design, criação, investigação, implementação, exposição e impacto na sociedade contemporânea. Segundo o IPBeja, a iniciativa pretende reforçar a visibilidade de criadores, investigadores e profissionais que desenvolvem trabalho neste domínio, promovendo o diálogo entre diferentes áreas disciplinares e contribuindo para o desenvolvimento de fundamentos conceptuais para uma teoria dos artefactos nos média digitais. O evento dirige-se a académicos, docentes, investigadores, artistas, profissionais das tecnologias de informação e outros especialistas das artes digitais, comunicação, cultura, filosofia e educação, e assume-se como um espaço privilegiado para a apresentação e discussão de novas perspectivas, práticas e experiências, segundo afirmou o Politécnico de Beja. A Câmara Municipal de Castro Verde vai implementar no próximo ano letivo uma nova medida de apoio às famílias nos estabelecimentos de ensino de Entradas e de Santa Bárbara de Padrões. Segundo avançou a Câmara de Castro Verde, a medida prevê a isenção do pagamento de refeições escolares para todas as crianças do pré-escolar e primeiro ciclo inscritas nestes estabelecimentos de ensino, bem como a isenção da inscrição nas atividades de ATL durante as interrupções letivas de Natal, Páscoa e Verão. A iniciativa, segundo a autarquia castrense, tem como objetivo apoiar diretamente as famílias e contribuir para contrariar a tendência de diminuição do número de alunos inscritos nestes estabelecimentos de ensino, reforçando a sua atratividade e promovendo a sua sustentabilidade futura. A Câmara de Castro Verde frisa que esta medida está enquadrada na Estratégia Municipal de Promoção da Coesão Territorial e de Valorização da Escola Pública em Territórios de Baixa Densidade Populacional, reconhecendo o papel fundamental que as escolas desempenham na vitalidade das comunidades locais. A Câmara Municipal de Beja vai promover, durante a interrupção letiva, no período das férias de verão, durante os meses de julho e agosto, o programa Beja em Movimento. A iniciativa, cujas inscrições abrem no próximo dia 22 de junho, inclui vários ateliês, oficinas e atividades e destina-se às crianças com idades entre os 6 e os 14 anos que residem no concelho. As atividades decorrem em equipamentos municipais e particulares na cidade e em algumas empresas no concelho com oferta diferenciada. Todas as atividades contam com a participação de vários serviços do município, bem como de entidades parceiras da comunidade, que anualmente colaboram para o efeito. O Conselho de Castro Verde tem disponível desde ontem um ecocentro móvel. Segundo anunciou a Câmara Municipal, trata-se de uma infraestrutura itinerante que visa facilitar a separação e deposição correta de resíduos urbanos, aproximando os serviços de reciclagem da população. Segundo a autarquia, o equipamento tem como principal objetivo funcionar como um ponto de recolha de proximidade para resíduos, que devido às suas características não devem ser colocados nos contentores e ecopontos convencionais, promovendo assim uma gestão mais eficiente e sustentável dos resíduos. No ecocentro móvel, os municípios poderão entregar de forma segura e gratuita lâmpadas LED e compactas, toners e tinteiros, bem como materiais multimédia fora de uso, como cassetes de áudio e vídeo, CDs e DVDs. O equipamento está também preparado para receber pequenos equipamentos elétricos e eletrónicos, assim como resíduos metálicos e cerâmicos de origem doméstica, que garantem assim o seu correto encaminhamento. A Câmara de Castro Verde sublinha ainda que o ecocentro móvel vai mudar de localização mensalmente, percorrendo diferentes pontos do concelho de Castro Verde. A Feira do Campo Alentejano em Aljustrel começa esta sexta-feira no Parque das Exposições e Feiras e conta com a presença da Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, na sessão inaugural, às 18 horas. O destaque esta noite vai para a atuação de Sara Correia, às 22h30, amanhã, Wet Bad Gang e domingo, Simply the Best, Tina Turner Tribute, são cabeças de cartaz deste ano. O CEBAL, o Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, vai marcar presença no certame e no seu espaço, entre as 17 e as 21 horas, haverá Ciência La Carte e a Ciência, um conjunto de atividades para os mais novos. O CEBAL vai também dar a conhecer o projeto CITAS, CEBAL para Investigação, Transferência e Ação Sustentável. O Espaço Jovem, o Palco 2 e o Palco do Canto vão também contar com vários momentos de animação, com canto alentejano, música e DJs. De acordo com a Câmara de Aljustrel, o certame, já considerado um dos mais importantes no sul do país, no que diz respeito ao setor agroindustrial, é um espaço privilegiado de negócios, dando a conhecer as potencialidades do concelho. O município, tendo por base um sistema de rotatividade, decidiu este ano doar o valor das entradas, que são cobradas, à Associação Humanitária dos Bombeiros de Aljustrel. As explicações são de Fernando Ruas, o presidente da Câmara Municipal de Aljustrel, que à Rádio Vidigueira deixou os destaques desta edição, que conta com mais de 200 expositores.
Evocamos sempre aqui fortemente a nossa identidade cultural, que está muito relacionada com a atividade mineira, mas em que também associamos de uma forma muito vincada a atividade agrícola. Tem também uma expressão considerável também aqui no nosso território e estão sempre aqui também presentes neste evento empresas e grupos empresariais do concelho, para além de outras organizações relevantes que também fazem sempre questão de marcar presença neste evento. Contamos este ano ter aqui mais de 200 expositores. Temos também aqui debates este ano dedicados à sustentabilidade energética do território e à biossegurança na pecuária. E temos também sempre aqui uma exposição agropecuária, temos mostra de produtos regionais, artesanato e atividades equestres dinamizadas pela Associação Equestre Aljustrelense. É sempre um espaço onde pretendemos promover os nossos produtores locais, onde eles podem divulgar e vender os seus produtos, e vamos ter também, como é hábito, muita animação nos nossos bares e tasquinhas. O convívio é também aqui uma marca desta feira, e é nestes dias que os habitantes e naturais do concelho se encontram, quem está fora regressa às suas origens e todos se juntam e todos se encontram nestes dias em Aljustrel com um magnífico programa onde, para além da música tradicional alentejana, com uma forte presença de grupos locais e regionais, conseguimos também trazer este ano a Aljustrel artistas e grupos conceituados como os Wet Bad Gang e a Sara Correia. Por isso, convidamos quem é do concelho e quem é de fora a vir à Aljustrel. Nós cobramos entradas a um preço simbólico e depois fazemos reverter essa receita para os nossos bombeiros voluntários que benefitam.
Fernando Ruas, o presidente da Câmara Municipal de Aljustrel, e esta Feira do Campo Alentejano, que abre portas nesta sexta-feira. Mércula recebe as festas da Vila 2026. Os 4:30, esta noite, Kevinho, amanhã, e o tributo a Gypsy Kings by Chaito e Paulo Santo, no dia 23, são as cabeças de cartaz das festas integradas nas celebrações do feriado municipal que se assinala a 24 de junho. Segundo a Câmara de Mértola, as festividades têm lugar no Cais de Guadiana, um dos espaços emblemáticos de Mértola, e assumem-se como um dos momentos mais marcantes do calendário cultural do concelho, promovendo o convívio, a dinamização económica e a afirmação da identidade local. O Pátio do Fidalgo em Cuba recebe, a partir de hoje e até domingo, mais uma edição do Festival Ceifeirando. Trata-se de uma iniciativa organizada pelo Grupo Coral e Etnográfico Ceifeiros de Cuba, que assinala o seu 93º aniversário com um programa dedicado à valorização do canto alentejano, da cultura popular, da música tradicional e do convívio comunitário. Neste primeiro dia de festival, o destaque às 21h30 para o espetáculo comemorativo do 93º aniversário do Grupo Coral e Etnográfico Ceifeiros de Cuba, com participações especiais de Sofia Pires e António Paulino. A programação prossegue com a Marcha de São Vicente da Junta de Freguesia de Cuba às 23 e a atuação dos Moços da Cuba à meia-noite. Amanhã o destaque vai para o desfile e atuação de grupos corais e o encontro de ranchos folclóricos e ainda um baile com o duo Paulo e Sónia e a primeira açorda no Fidalgo. O último dia do festival vai contar como destaque com a atuação da Fábrica da Música e da Fabriqueta Musical, seguindo-se o espetáculo das Vozes Ibéricas. Neste festival participam o Grupo Coral Alentejano, o Sobreiro, da Baixa da Banheira, o Grupo Coral Cantadores do Desassossego, o Grupo Coral Raízes do Canto e o Grupo Coral Os Boinas. A Aldeia de Quintos volta a ser esta sexta e sábado o palco do Festival Encantos do Guadiana. A iniciativa promovida pela União de Freguesias de Salvado e Quintos reúne em programa diversificado dedicado ao Rio Guadiana, ao património natural, cultura local, gastronomia e animação. O programa arrancou hoje com a inauguração de duas exposições dedicadas às artes da pesca no Rio Guadiana e à biodiversidade da Ribeira de Terges e Cobre, seguindo-se momentos de animação de rua, um baile popular, a apresentação do grupo de marchas da Salvada e um concerto com a banda Rédia Curta. Amanhã o destaque vai para uma caminhada temática, as Anhas e Fortins do Guadiana, e para a descida do rio em canoa, iniciativas que permitem o contacto direto com o Guadiana. Durante a tarde, uma conferência dedicada ao rio, também uma sessão de show cooking e animação musical no recinto ao final da tarde, com a atuação da artista Cláudia Nayara e um baile pela Noite Dentro. O Beja Cup vai regressar este fim de semana, o último desta 11ª edição. Organizado pelo Clube Desportivo de Beja e com aquela que é a maior edição de sempre, o Beja Cup conta com 1.400 atletas em representação de 96 equipas provenientes de todo o país estrangeiro e com o Complexo Desportivo Fernando Mamed em Beja e o Campo de Jogos Carolina Almodóvar em Penedo Gordo como bases deste torneio de futebol. Neste fim de semana de 20 e 21 de junho, em competição vão estar os escalões de sub-7, sub-8, sub-10 e sub-12. O Beja Cup estima a presença na ordem dos 4 a 5 mil visitantes na cidade por estes dias, como explicou à Rádio Vidigueira Francisco Agatão, padrinho da iniciativa e coordenador do clube.
É o maior Beja Cup de sempre. Vamos ter 97 equipas em representação de 52 clubes, cerca de 1.500 atletas e esperamos que entre os visitantes, os familiares e amigos que se deslocam ao complexo Fernando Mamed, na ordem dos entre os 4 mil e os 5 mil visitantes, o que desde logo denuncia de facto a grandeza do torneio e o facto das pessoas ficarem agradadas em participar no mesmo. Portanto, ficamos extremamente felizes por isso. Trabalhamos arduamente, quer a Comissão Administrativa, quer todos aqueles que de uma forma geral se prontificam para se voluntariar e nos ajudar nesse sentido, a par obviamente também das entidades oficiais e dos patrocinadores que nos ajudam de facto nesta árdua tarefa, mas que tem tanto de árdua como de gratificante. Vão ser dois fins de semana, naturalmente com a lotação esgotada. Pelo aquilo que sabemos, os hotéis têm praticamente lotados, zonas limítrofes que as pessoas recorrem para poderem hospedar-se também, em termos de alojamentos, têm uma assinalável presença, portanto, para a economia da cidade, para aquilo que é a visibilidade da cidade também, e diga-se, é bom da verdade, porque o Complexo Esportivo Fernando Mamed, pelo facto dos campos estarem muito próximos, há também uma vantagem muito grande. As pessoas não precisam se deslocar de carro, a não ser para o Penedo Gordo, que também fica relativamente perto de Beja, portanto, a nível daquilo que é o economato, naturalmente que a cidade tem benefícios muito bons. É uma referência, parece-me a mim que é uma referência. Aliás, não me parece, sem dúvidas. É claro que eu, enquanto padrinho do torneio e elemento integrante da Comissão Administrativa, sou suspeito a falar disso. Mas nada melhor do que os números para avaliarem aquilo que é de facto a grandeza e a magnitude deste torneio.
Francisco Agatão, padrinho deste Beja Cup e também coordenador do Clube Desportivo de Beja, a propósito deste torneio de futebol infantil que entra este fim de semana novamente em campo para se despedir da 11ª edição que foi considerada a maior de sempre. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ao limpo apresentando-se geralmente muito nublado no litoral norte e centro até ao fim da manhã. No interior, durante a tarde, o aumento temporário da nebulosidade, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos e acompanhados de trovoada. Vento fraco a moderado, neblina ou nevoeiro matinal no litoral norte e centro, uma pequena subida da temperatura, em especial da máxima, no norte e centro do país. Máximas que poderão atingir os 39 graus em Beja e Évora, 37 em Porto Alegre, 28 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.